todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro Bucol.
E nós estamos decolando mais uma vez, Leandro Bucol, fazendo mais uma viagem temporal pelo mundo musical do rock and roll nacional e internacional.
Quanto uau para falar de 1987, uau!
Mas esse ano merece, cara, teve muita coisa, que legal falar de 1987. Muitas bandas internacionais, assim, do pop rock, consolidando seu espaço aqui em 1987. Grandes bandas que se revelarão nos anos 90, começaram aqui em 1987. Nós vamos tocar isso tudo aqui hoje, rapaz.
Exatamente. E é um ano curioso, né, o que toque, porque esse ano teve uma divisão.
De águas?
Não. Entre o público e a crítica.
É mesmo?
É, cara, olha só, fazendo uma análise geral das estatísticas de 1987, os hits mais vendidos e tocados foram La Bamba dos Los Lobos.
Olha só, né? Deve ter quando saiu o filme, né?
É, deve ter sido. Never Gonna Give You Up, do Rick Astley, que pra mim era o mesmo cara do Los Lobos. Sempre achei isso minha vida inteira, que Rick Astley era o cara do Los Lobos. Ah, o que Deus, morreu no avião, sabe?
Tu confunde Rick Astley com Hit Valley.
É Rick me deixa confuso. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, de Whitney Houston.
É, rapaz.
It's Assim, do Pet Shop Boys, e With or Without You, do U2. Isso era o que o público pedia. Mas a crítica neste ano estava aplaudindo insanamente as seguintes bandas com seus trabalhos: Guns N' Roses, Public Enemy, R.E.M., The Cure, U2 e Prince.
Olha, só U2 na interseção, né, cara?
De um lado, muito pop, do outro, bem rock, né, cara?
Exatamente. Sem falar no heavy metal correndo por fora, que foi um ano muito importante pra eles aí, cara. Grandes trabalhos que são lembrados até hoje, considerados melhores de muitas bandas, foram lançados em 87, ou estavam sendo compostos para serem lançados também em 88.
E é deste ano que nós vamos falar, mas logo depois da promoção Guitarra de Fogo, que continua o TikTok.
Rapaz, é, a guitarra tá pegando fogo e é muito e-mail chegando aqui de gente atrás desse livro do Guinness World Records Games 2009, cara.
Exatamente, a editora Edi Ouro confiou a nós três deste livro para entregarmos aos nossos ouvintes. Olha só, cara.
É, rapaz, mas é claro que a gente não vai entregar assim de mão beijada, né, cara? O podcast que dá mais livro nessa podosfera brasileira.
O podcast de música que mais dá livro nessa podosfera brasileira.
Quem disse que rock não é cultura? E qual é o desafio, Leandro? O que que o pessoal tem que falar no e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.com?
Cara, é simples. É só mandar um e-mail pra gente falando o que gostaria de fazer com algum dos instrumentos do Guitar Hero ou do Rock Band, mas não pode e por quê? As três respostas mais criativas vão levar o livro.
É isso aí. Não pode ser respostinha bobinha, não. Tipo, quebrar a guitarra, não sei o quê. Não, eu quero resposta criativa, eu quero resposta absurda. Põe o cérebro pra funcionar, galera. Eu sei que vocês conseguem ser canalhas assim como a gente.
Pois é, galera. Vamos lá, participa. Porque o livro é maneiro, cara. Sabe que tem uma curiosidade aqui, cara, sobre Guitar Hero? Em julho de 2008, a polícia da Flórida foi informada de que o fugitivo suspeito de assassinato Raimundo Costaneda estava no Walmart de Jacksonville, Flórida, Estados Unidos, jogando Guitar Hero 3. Castaneda estava tão vidrado no jogo que só notou a chegada dos policiais quando já era tarde demais.
Ele foi roubar o Guitar Hero e ficou jogando na loja.
Exatamente, meu irmão.
Cara, com o nome desse de Raimundo Castaneda, ele tava tocando o quê? La Bamba.
Você sabia, Okitok, que teve um jogador que ficou mais de 26 horas tocando bateria?
No Rock Band?
Isso.
26 horas sem parar?
26 horas e 40 minutos.
Ok, o cara saiu de lá só com um toco de perna e braço. Gastou tudo ali.
Bom, é deste livro que nós estamos falando. Participem, mandem seus e-mails. Nós temos três aqui para vocês.
É isso aí. Mandem suas respostas absurdas. Estamos esperando podcast@maquinadotempo.blog.br.
É meus recados. recados e tudo mais.
Muitos e-mails, muitas cartinhas, cara, chegando aqui pra gente, cara. Muito, os ouvintes não param.
Muito bom, adoramos isso. Por favor, continuem, porque isso dá maior força pra gente continuar com as viagens da máquina do tempo.
Exatamente, chegamos a 43 edições por causa de vocês. Muito obrigado.
Bom, dois recadinhos antes do e-mail.
Mandei.
Primeiro, você já preencheu a Pod Pesquisa 2009? Vai lá em podpesquisa.com.br, tem o bannerzinho aí no post, tem o bannerzinho aí no maquinadotempo.blog.br. Preenche e nos ajude. Fale pra gente quem és tu.
Ó, ouvinte.
Nós agradecemos.
É isso aí, cara. As perguntinhas são rápidas de responder. O site é bem dinâmico, vale a pena. A gente quer saber quem é você, cara. A gente quer saber quais são os seus gostos, o que que você faz, onde você mora. Calma, a gente não vai mandar bomba pra tua casa, não. A gente só quer fazer um programa cada vez melhor.
Perfeito. E a outra que eu gostaria de dedicar este programa a um ouvinte muito fiel nosso, que anda sumido dos e-mails, mas já até ganhou a promoção.
Olha!
Que ele, quando me encontrou pessoalmente aqui no Rio, ele esteve aqui no Rio, falou: porra, cara, eu sempre te peço pra fazer o programa de 1987. Eu, calma, rapaz, calma. Então vamos dedicar ao Rodrigo Miller, rapaz.
Olha aí, grande Rodrigo Miller, que tá sumido nos e-mails, mas tá sempre dando a maior força pra Máquina do Tempo via Twitter.
É isso aí.
Parabéns, esse programa é de presente. Melhor que encomenda.
Olha só. E vamos logo ler o e-mail do Felipe Lemos.
Olha aí, o que que Felipe Lemos fala?
Felipe Lemos fala que só vocês para conseguirem pôr nesse jogo de pôquer o Talking Heads ao lado de Leme do Motorhead, com as de espadas nas mãos, além do Dead Kennedy sem fazerem eles brigarem. Que edição memorável, sem falar que fiquei dias cantarolando o tema de Flash Gordon.
Só lembrando que ele tá falando do episódio de 1980.
Isso, episódio 37.
Muito bom, aí, se a galera não ouviu e ficou curioso, corre lá, cara, vai ouvir, vocês vão ouvir Dead Kennedys, Motorhead, e tem muita coisa aí. Ele continua falando desse episódio, continue, Leandro.
Falando em Talking Heads, vale a pena ouvir Marcos Miller tocando Burn Down the House deles. Eu sei que é um podcast de rock, mas podemos dizer que o Fusion é um primo do rock,
cara,
certo?
É. Tanto é que nós já tocamos um outro grande baixista aí de Fusion, o grande Stanley Clark, em um episódio aí antigo do Máquina do Tempo, que eu não vou me lembrar agora qual é. A gente curte aqui esse Fusion, curte jazz. Se a gente começar a falar desses baixistas de Fusion, meu amigo, a gente vai fazer 3 programas só deles, né, cara? Jaco Pastorius, Marcos Miller, Vitor Wooten, pô, o próprio Stanley Clark que já tocou aqui, tem muita coisa. Vamos com calma, cara. Vamos com... Aprecie com moderação.
E continuando aqui, e não menos podemos deixar de falar da espetacular, maravilhosa música da maior banda de todos os tempos, Rush.
Eu falo. Esse é mais um que viu a luz.
Com The Spirits of Radio, com sua chegada ao reggae no finalzinho. Demais. Nunca imaginei que iam fazer a citação à capa de Hugh Syme no álbum Permanent Wave, cheio de easter egg. Coisa muito comum nas capas em cartas dos caras.
É verdade, cara. Tem muito easter egg, principalmente não só no Permanent Waves, mas na capa do Moving Pictures também. No encarte do Hold Your Fire tem coisa pra caramba. A própria capa do Excited Stage Left é fantástica, fazendo referência das capas antigas.
Pô, eu adoro dele. Essa capa. Adoro.
Cara, dá pra ficar brincando horas com as capas do Rush ali, de descobrir, sabe, tipo, onde está o Wally. Mas tem um monte de Wally naquelas capas.
No podcast de sexo, ficaria esplêndido se tivesse a música She's Got the Jack, do AC/DC, que fala de doenças venéreas. Olha só a curiosidade, eu não sabia, ó.
O quê?
Ele fala aqui que é uma gíria do norte da Austrália, país de origem dos caras.
Tá? Olha.
E com certeza Brian Johnson é um caminhoneiro do rock.
Ó, eu não disse.
E, aliás, ele indiretamente foi escolhido por Scott para ser o próximo vocalista, já que o AC/DC lembrou de Scott ter elogiado ele quando mesmo cantava no Jordan.
Rapaz, aí, pra quem não sabia, a gente tem que tocar Jordan aqui um dia pra mostrar o nosso caminhoneiro do rock antes desse AC/DC. Tamo devendo, hein?
Ah, vale lembrar, o Felipe não é do Acre, ele é de Pernambuco, Recife.
Ah, ele lembrou!
E o próximo e-mail é do Wagner Brito.
Esse é do Acre.
Esse é do Acre. Gostaria de parabenizar por essa edição. Sou ouvinte recente do podcast de vocês, mas já virei fã de carteirinha. Obrigado, Wagner. Oh, valeu mesmo. Agora, sobre essa edição 42, todas essas bandas precisam agradecer imensamente a internet, pois foi a grande divulgadora do material deles. As grandes gravadoras precisam realmente repensar os seus modus operandi, que já não está mais funcionando.
Primeira década dos anos 2000 não tem como segurar, cara. A internet virou realmente a grande plataforma de distribuição de música e pros ouvintes de conhecimento muito musical, né? E é engraçado, a gente vê tanto bandas antigas quanto novas, todo mundo seguindo pelo mesmo caminho.
Sim, e até mudou o comportamento do ouvinte, né, cara?
Exatamente.
Agora a gente escuta muito mais coisa do que a gente ouvia antes.
Mudou a forma de ouvir, mudou costumes, enfim, mudou muita coisa e os gravadores não enxergam isso. Assina embaixo em tudo aí que o Wagner falou.
Perfeito. E ele coloca aqui que essas bandas vieram para dar uma renovada no cenário roqueiro que, convenhamos, estava meio que parada na mesmice. Que venha mais bandas que abalem as estruturas e lancem novas tendências. Aproveito e convido vocês para ouvir o podcast que eu fiz sobre o Jack White. Como coloquei duas músicas de suas três bandas, dá para perceber melhor o conceito que cada banda
tem.
O Wagner,
ele é o dono do site blablaismo.com.br, que tem um podcast de música lá. Ele faz uma seleção, ele põe tipo umas 4 a 6 músicas no máximo lá, o Rádio Blá. É bem divertido, cara, vale a pena.
Então a gente vai colocar o link aí no post pra você ir direto pro podcast do Jack White e poder conhecer isso também. Está bom de e-mail, Okitoki?
Eu acho que tá bom, né, cara?
Não, falta algo.
Falta algo.
Desculpa porque eu interrompo esta programação para falar do comentário que nós recebemos do nosso ouvinte Queiroz, grande Queiroz,
é verdade.
Queiroz deixou um comentário falando, por hoje é só, acho chato vocês não lerem mais os comentários, mas tudo bem.
Pronto, tá lendo o comentário,
Queiroz. Valeu pela participação, galera, o Queiroz fez um comentário muito bacana, tá lá no post, acessem e leem, e comentem também.
Não só ele, como outros ouvintes também botaram, e vira e mexe a gente responde os comentários da galera lá no próprio site mesmo. Então, continuem, mandem seus comentários, mandem seus e-mails, podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, galera. E agora sim, ó, Okitoki.
Agora sim, né, rapaz? Chega de papo e bora pro som, rapaz, que esse som tá genial, tá legal, tá internacional, uau!
Vamos pro som, então, sabendo que é o fim do mundo que conhecemos, e eu estou bem com isso, uau! Rapaz. It's the end of the world as we know it, do R.E.M. na Máquina do Tempo.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high choir and a fire representing 7 games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, Kevin Kraft, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common food, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serve its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motive, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, music, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right?
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
it's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Get in the car, Tanner. Today's your lucky day.
Distant shore.
De volta, e você acabou de ouvir Bullet the Blue Sky do U2, do álbum de Joshua Tree.
Olha aí o U2 na interseção aí, viu? Não podia faltar, né?
Exatamente, rapaz. E a gente tá falando do quinto álbum dos irlandeses, cara.
Considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor.
Tem uma galera que defende que este é o melhor álbum deles. Até porque eu acho que já demonstra uma pequena mudança de estilo, né, cara? Se a gente comparar com The Unforgettable Fire, tem uma levada mais, eu acho que mais própria e até regional, sabe? Da mais europeia, mais irlandesa. Diferente dos trabalhos anteriores, que era muito mais raiz americana.
É, eles começaram a amadurecer, então, a partir desse disco?
Talvez sim. Talvez seja isso, ou talvez possa ser apenas eles resolveram olhar para outro lado, né? Porque eles sempre declararam abertamente as influências deles serem americanas, serem blues, serem um rock raiz e tal. E aí, eu aqui nesse ponto, eu acho que talvez eles tenham falado, tá bom, e se a gente misturar com a nossa origem? A misturar as nossas influências com a nossa origem. E aí deu esse trabalho que é muito bom, né, cara? Um álbum que começa com Where the Streets Have No Name. Depois é seguido por I Still Haven't Found What I'm Looking For. Depois tem With or Without. E por fim tem Bullet to the Blue Sky. Essas são as quatro primeiras músicas do álbum.
E justamente as quatro que mais tocaram incessantemente durante os anos 80 e 90 nas rádios. Provavelmente, eu diria, algumas das mais tocadas de toda a carreira da banda.
Provável, cara, provável. Este álbum valeu pra eles, cara. 14 discos de platina e 4 de diamante. E é outra coisa também que eu já acho interessante nesse álbum. Eu acho que eu não tenho certeza disso. Eu não sou tão conhecedor assim da carreira do U2. Mas eu acho que esse foi um dos primeiros álbuns que eles começaram a tratar com questões políticas.
Não se a gente considerar o War que veio imediatamente antes, com Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, etc.
Não, o anterior é o Unforgettable Fire.
O War não veio antes?
O Joshua Tree fica entre o Unforgettable Fire e o Heroin Ham. Eu acho que o War, ele é antes do Unforgettable Fire.
Que seja, ainda é antes do Joshua Tree também.
É, pode ser, faz sentido. Porque assim, neste álbum ele tem Bullet in the Blue Sky, que foi inspirado em um conflito que eles presenciaram em El Salvador, né? Parece que eles presenciaram um conflito armado, sabe? Bem pesado em El Salvador, que os inspiraram a fazer essa música.
Uhum.
E Mothers of the Disappear, que é inspirada na história das mães da Praça de Maio, de Buenos Aires, né?
Ah.
São as mães das vítimas do golpe de 76 lá na Argentina e tal, que vivenciaram todos os filhos tendo sido sumidos. Tem um valor histórico isso.
Eu acho que eles começaram a amadurecer essa veia, né, cara? Porque eles já vinham falando, como eu disse, o War, lembrando aqui, ele é de 83.
É, então.
E ele já vinha com Sunday Bloody Sunday, com New Year's Day, etc. Mas ainda era muito, muito, muito punk. Aí eles ficam mais conscientes.
O curioso desse álbum é que eles deixam claro um conflito entre posicionamento político deles, que eles fazem uma, entre aspas, campanha anti-americana,
uhum,
e as influências musicais deles, que continuam sendo americana. Então eu acho bem interessante de se ouvir esse trabalho.
Eu sou muito simpatizante desse, com, entre aspas, conflito, porque eu acho que eu tenho uma mesma opinião que o U2 a respeito dos Estados Unidos. Fala um pouco dos Estados Unidos agora, né? E esse sentimento anti-americano que tem por aí. Eu gosto muito de separar a política americana da chamada cultura americana, porque todo mundo, quando fala que odeia os Estados Unidos, nego coloca todos os Estados Unidos num saco de merda. É claro que eu também não concordo com a política dos Estados Unidos, não concordar com o Bush pai, Bush filho e read my lips, etc. Mas, cara, um país que me dá Jimi Hendrix, que me dá Groucho Marx, que me dá Mark Twain, cara, eu não posso chamar um país desse como um país sem cultura. Então, porra, nos deu blues, nos deu jazz, cara, nos deu rock, levou o cinema pra uma escala mundial, tem coisas, hoje pode ter muito blockbuster, mas teve muita coisa bonita na parte de cinema, tem muita literatura bacana vinda dos Estados Unidos. Então a cultura americana é muito legal. Eu curto muito a cultura americana. Não vamos confundir com a política americana.
É, e mesmo essa política agora tá vivendo uma nova fase, né? Então...
Exatamente, exatamente. Então a gente tá dando aí o benefício da dúvida.
Tudo, né? Muda, né, cara?
Tudo muda, é. Vamos dar o benefício da dúvida ao Barack Obama, vamos ver se ele consegue reverter essa situação. Mas a cultura americana, pô, é muito rica. Nós aqui do Máquina do Tempo bebemos dessa cultura. Tocamos uma porrada de banda americana, banda que toca, canta em inglês, escambau. Então não posso dizer que a cultura americana seja uma coisa, seja uma merda.
Eu acho que, na verdade, no fundo, assim, eles têm grande talento para industrializar seus produtos.
Sim.
Então isso permite que eles proporcionem um alcance global para quase tudo. Então tem desde o blues, tem um alcance maravilhoso e eles nos trouxeram o blues, né? Basicamente o jazz, basicamente o rock como nós conhecemos. Tudo isso vem dos americanos e dos industrializados. Mas também vale lembrar que esse processo industrial deles é o mesmo que nos traz esse hip hop de hoje em dia, essa indústria pop, esse cinema blockbuster. Eles, acho que eles jogam pensando numa única coisa, cara. Give me the money. E enquanto as pessoas estão estudando agora a cauda longa, eles já estão praticando a cauda longa há muito tempo. Eles querem dar give me the money para os negros do Mississippi, beleza, blues, sacou? Eles querem dar give me the money para a galera dos bares da nova de New Jersey, beleza, jazz. Eles querem dar give me the money para as meninas branquinhas que querem ver um bonitão rebolando, beleza, Elvis.
Não, exatamente, mas isso é em todos os países, né, cara? Aqui no Brasil, por exemplo, a galera quer dar give me the money para as roquinhas, para as bandinhas emo que estão na moda, eles
mas
fizeram.
Aí é porque a gente copia os modelos dele. Aí, como a gente não tem uma, como eu posso dizer, uma industrialização própria, a gente consegue lançar NX Zero, mas a gente não lança um blues.
Ah, mas a gente tem maravilhosas peças de MPB.
Sim, temos.
O blues pode não ser a nossa praia, mas temos MPB que é fantástico.
Sim, mas que não tem um alcance global.
Que não tem um alcance, não, mas aí o Brasil é uma coisa mais... realmente mais regional, mais nacional. Os Estados Unidos é que tem um poder econômico grande para fazer, para ter um alcance global. Mas agora, mas cara, mesmo com esse monte de coisa industrializada, a gente encontra coisa boa.
Encontra, eu não tô negando isso.
Então, é isso que eu tô falando. Esquece a industrialização, esquece esse processo de maquinário de revolução industrial, sabe, que fica produzindo Black Eyed Peas à torto e à direito. Não, a gente tem coisa, a gente encontra coisa boa. E não só lá nos Estados Unidos, a gente encontra coisa boa na Europa, no Brasil, na Índia, no Japão, em Marte. Sei lá, a gente encontra coisa boa.
Agora, você sabe quem participou, voltando aqui, ó, o The Joshua Tree, sabe quem participou deste álbum? TikTok.
Ih, lá vem.
Quem estava lá fazendo backing vocals, inclusive nessa música.
Olha.
E também foi produtor, engenheiro de som e tocou um tecladinho.
Olha só, manda aí. Manda bom.
Brian Eno.
Ó, oh, o homem, homem de novo.
O mito, a lenda.
Não, não é o Will Smith.
Ele tá em todas, cara. Não perde uma.
Homem nos anos 80, 90 parece o Timbaland hoje, né? Tudo que ele toca. Porra, vira um puto sucesso.
É verdade, né, cara? Caraca.
E antes disso, nós ouvimos Midnight Oil tocando Blue Sky Mine, cara. Eu tava muito afim de tocar essa música, alguma música dessa fase de anos 80 do Midnight Oil no Máquina do Tempo, cara. É uma fase do Midnight Oil que eu curto muito.
Cara, eu também. Eu fiquei bolado por ter papado mosca. Este álbum é simplesmente ótimo.
Cara, não é à toa, cara. Blue Sky Mining. Sim, a música é Blue Sky Mine e o disco é Blue Sky Mining, que é ao lado do Diesel and Dust, que foi o disco lançado um ano antes. Eles estão empatados como os melhores discos do Midnight Oil disparado.
Você tem números?
Sim, eu tenho números. O álbum vendeu 2 milhões de cópias. Isso só na Austrália, terra natal dos caras.
Que desgrilo, cara.
Tá? Assim, disparado. E detalhe, vindo de uma banda que fazia, no começo, um som muito wannabe AC/DC, eles tiveram uma revirada de som exatamente no Diesel and Dust. No Diesel and Dust, inclusive, eles fizeram uma turnê doida, entrando pelo deserto australiano, se metendo com os aborígenes, etc. Aliás, é a cara do Peter Garrett, né, o vocalista. O cara tinha entrado pra uma banda chamada The Farm. Uhum. Quando esse trio The Farm virou um quarteto com o Peter Garrett, mudaram o nome pra Midnight Oil. E a partir daí, os caras começaram a fazer letra de protesto, política, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da água, vamos cuidar do ar, todo esse papo de sustentabilidade que hoje a gente presta atenção, nos anos 80 Peter Garrett já falava.
Olha só, cara.
O homem é muito engajado nisso, tanto que hoje o cara é ministro do meio ambiente e da cultura na Austrália.
Ih, eu não sabia dessa, cara.
É, maluco. Ele saiu da... O Midnight Oil acabou porque ele saiu da banda pra se engajar em pública, ONGs, né? Etc. Na vida política. Ele começou em ONGs. Se eu não me engano, ele fez parte do WWF. E a partir daí, meu amigo, engatou na vida política da Austrália e hoje ele é ministro.
Olha só, rapaz. Mais um, né? Depois do Jello Biafra. Mais um, cara.
Com a diferença que o Peter Garrett conseguiu.
Saindo das artes para a política, né, cara? Tal qual, né, nosso querido governador exterminador.
Ah, sim, o Governator. Voltando a falar dessa época aqui do Blue Sky Mine, os caras fizeram uma turnê enorme, mais uma turnê enorme, depois deles passarem com o disco anterior, viajando pelo deserto, batendo papo com aborígenes, Escambau 4, com esse disco eles foram pra Nova York e fizeram um show de protesto contra o vazamento de óleo que estava acontecendo no Alasca na época.
Sério?
Sério, o show foi realizado em frente ao prédio da companhia responsável pelo acidente.
Eu acho que eu já vi vídeo disso.
Com certeza, acho que, se eu não me engano, o vídeo do King of the Mountain, o clipe do King of the Mountain, que é outra música que tem nesse disco, tem pedaços desse show.
Então nós vamos procurar e, se encontrarmos, estará aí no link do post. E nós abrimos este bloco com o maior hit de uma banda, cara. Não adianta achar que Losing My Religion, não adianta achar que Shiny Happy People ou qualquer outra música tenha tanta força quanto It's the End of the World as We Know It. Porque não,
cara,
tem.
Não tem. A gente já comentou sobre essa música aqui no Máquina do Tempo. Já expressamos nosso desejo de tocar essa música aqui no Máquina do Tempo. Tá aí, é o desejo realizado.
Cara, é simplesmente genial, complexa, difícil, é uma música difícil de se tocar, de se cantar, de se ouvir, mas ela não é difícil de te botar em pé.
Cara, como diz a galera do 4Games, é música pra sair correndo pelado e batendo em todo mundo.
Agora, cara, é um pouco injusto, né? Porque esta música está no álbum Document, que é um dos álbuns mais fracos de aceitação do R.E.M., né, cara?
Pois é, existem bandas que têm alguns álbuns, assim, que tem uma música que salva o álbum, né? Porque o resto é de se jogar fora. O Queen, por exemplo, o tal do Hot Game, por exemplo, a única coisa que presta naquele disco é a do com David Bowie.
Uhum.
Qual é? Under Pressure. É a mesma coisa que com o R.E.M., cara. Se você pegar o setlist dessa música, cara... Putz, cena na The Wonders of the Day, caraca! É muito bom, e o resto é legal, legal, assim, pode ser.
É, cara, o álbum, assim... Só deu uma platina, não deu mais nada. Eles começaram, foi o trabalho deles produzido pelo Scott Litt, que é um cara muito underground e que, tirando o cenário underground, ele tinha no currículo New Order e Counting Crows, assim, até então. Não, Counting Crows é depois, né? Mas de lá pra cá, ele produziu todos os álbuns da R.E.M. até o New Adventures in Hi-Fi. Inclusive, ele produziu o Out of Time, cara. Mas, cara, é um álbum fraquinho, né, cara? É uma pena, mas esta música salva e ela vale por tudo.
Com certeza, vale o disco, vale pagar o disco inteiro por essa música.
Ou vale fácil.
Ou se você quiser, compra uma coletânea.
Ou então baixa MP3 através de lojas que vendem só a música.
Exatamente.
E ajude o mercado a migrar para esse formato.
E corra, né, antes que o mundo acabe.
É.
Mas você vai se sentir bem com isso. Agora que nós sobrevivemos ao fim do mundo, rapaz, vamos comemorar a liberdade ouvindo o grande Danny Elfman, cara. Oingo Boingo, mais uma vez, tocando Not My Slave na Máquina do Tempo.
I'm not afraid to die. Biff, you're forgetting one thing. What the hell is that?
Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want to please take me home.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir talvez o hit mais famoso do In Excess, cara. New Sensation.
Sim. Sombra de dúvida, é o hit mais famoso do In Excess.
É a música que lançou o In Excess aqui no Brasil, né, cara? A gente começou a ouvir falar, a gente começou a descobrir quem é essa banda que toca um monte de outras músicas que a gente ouvia antes. A gente ouviu falar de In Excess pela primeira vez com essa música do álbum Kick, que é considerado também o melhor álbum disparado da banda, que a gravadora detestou.
Sério? Por que a gravadora detestou?
A banda gravou esse disco, assim, parte do disco em Sydney e também na Austrália. Olha só a Austrália aí!
É!
Marcando presença forte, né, cara? A banda também é australiana, assim como Midnight Oil. Então eles gravaram parte do disco em Sydney e outra parte em Paris. E quando eles apresentaram o disco pra gravadora, eles ficaram putos, porque eles disseram que isso nunca ia tocar numa rádio de rock, isso ia tocar no máximo numa daquelas rádios de música de espera de elevador. A gravadora virou pra eles e falou: cara, eu pago R$1 milhão pra vocês voltarem pra Austrália e refazer essa porra desse álbum.
Caraca.
E aí? E é claro que eles disseram: não, a gente vai lançar esse disco e vocês vão gostar, vocês vão ver que essa parada vai vender. Eles teimaram com o material, cara. Primeiro lugar na Austrália, terceiro lugar na Billboard 200, nono lugar na Inglaterra, espalhou geral. Ficaram entre as top 10 de tudo que era ranking que você pode imaginar em todos os países. Esse disco tava lá, cara, geral.
Cara, e aí a gravadora deve estar com muita raiva, né, cara?
Cara, mais de 10 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. Cara, e não é pouca coisa não, cara. Esse disco, ele tem alguns... Não só New Sensation. New Sensation foi a música que abriu. Foi a primeira música de trabalho desse disco. Porra, a gente pode contar. Tem Need You Tonight. Tem Mediate. Tem Never Tears Apart. Olha só. Todos os clássicos que a gente ouviu nas rádios dos anos 80 e 90 do In Excess vieram desse disco, cara. Desse disco e do disco que veio imediatamente depois, o X, né? Com Suicide Blonde e outras coisas assim.
Uh-huh.
Então são esses dois discos assim que são os... Assim, a prata da casa do Inex.
Eu lembro do Hollywood. Foi o Hollywood Rock que eles vieram?
Se eu não me engano, foi o Hollywood Rock que eles vieram. Foi um puta show, né, cara? Acho que foi o segundo ou terceiro show mais longo daquele festival. Eles só perderam pro Billy Idol.
Cara, a galera inteira cantava tudo, vidrada, se amarrando. Foi um grande hit mesmo, cara.
Foi um grande hit, cara. Foi uma... Assim, foi a época de ouro, cara. Foi o disco que lançou a época de ouro do Inexas. E pensar que a gravadora não gostou do disco. Pensa nisso.
E falando em hits, Ok Tok, antes de In Excess, nós ouvimos Paradise City do Guns N' Roses.
Pronto, fãs de Axl Rose, a gente não precisa mais tocar Guns N' Roses, né? Obrigado.
Nós estamos falando do álbum Appetite for Destruction, álbum do Ok Tok, né?
Mas, hein?
Não, álbum que pelo menos te aliviou de voltar a tocar Guns N' Roses, né?
Eu vou te dizer, eu continuo não gostando da voz do Axl Rose. Pra mim parece aquela voz de unha arranhando quadro negro. Mas eu vou confessar, o instrumental do Appetite for Destruction não é dos piores.
Cara, não. Pra falar a verdade, pra mim, este é o primeiro e o melhor álbum da banda.
É, pra mim é o primeiro e o único.
Este álbum, né? Voltando a fazer aqui aquela setlistezinha do álbum. Este álbum trouxe Welcome to the Jungle.
Sweet Child of Mine.
Sweet Child of Mine. Night Train, Paradise City, It's So Easy. Cara, uma penca de coisas, cara. Rendeu 18 platinas pro Guns N' Roses. Eles lançaram o single do Welcome to the Jungle, que foi um sucesso. O single foi um sucesso. E tem um segredinho nesse single, né, cara? No lado B tem uma versão do Whole Lotta Rose, do AC/DC. Tem a primeira vez que eles tocaram, que eles gravaram Knock on the Heaven's Door, do Dylan.
Olha só, aquela Knock on the Heaven's Door que ficou... Tocou.
Knock, knock, knock.
Ah, meu Deus, que tocou exaustivamente. Eu já tava de saco cheio, caralho. Tanto que aquela gravação tocou. Putz, grilo.
Mas isso aí, cara, foi a fase. E novamente, né, cara? É um disco de lançamento que começou muito bem.
Exato.
Né, tinha. A gente já falou disso, né? Tinha praticamente a melhor formação que o Guns N' Roses já teve, que era o Slash, o Duff McKagan, o Easy, né, e o Steven Adler.
Steven Adler, exatamente, na bateria.
Isso já fazia com que fosse uma banda bem melhor do que a de hoje.
Que banda que tem hoje?
Ah, da Democracia
Chinesa. Volto a perguntar, que banda, né, cara? Aquilo é uma... Aquilo é uma concha de retalhos.
One Man
Band. One Man Band com milhões de convidados.
Mas que não então, deu certo. Cara, assim, parando pra pensar, foi um álbum até polêmico, né? Porque quando chegou, teve uma certa rejeição. Inclusive, houve uma rejeição de acordo com a capa. Os revendedores não queriam vender aquela capa, a capa original, que acabou virando o miolo.
Que era aquele crucifixo com as
caveiras. Não, não, não. O crucifixo foi a solução. Eles não queriam vender o miolo, que era uma ilustração de se não me engano, de uma máquina comendo...
Aquele monstro vermelho, aquele monstro de máquina vermelho.
É, exatamente. E aí eles fizeram a solução que eles adaptaram a capa pro crucifixo e botaram o que antigamente era a capa no miolo do encarte. E houve uma grande questão aí, né? Os críticos aplaudiam muito, o público demorou a gostar, e quando gostou, meu irmão? Demorou relativamente falando, né? Não gostou logo de cara, assim, tipo, caraca, é isso, não sei o quê. Mas quando gostou, cara, pra você ter ideia, Welcome to the Jungle só tocava na MTV na madrugada, tinha uma história dessa.
É verdade, porque o clipe era considerado pesado demais.
É, e aí, cara... Os fãs pediram tudo que eles podiam do Guns N' Roses. Pediam todas as músicas, tudo que podia, tal, toda hora. E encheram a porra do saco.
Falou tudo.
Eles não só saíram da madrugada, como eles entraram com mais de uma música na programação. Aí era Paradise City, aí...
Switch Out of Mine.
Switch Out of Mine, Night Train, Welcome to the Jungle. Sabe, eles entraram com tudo, verdade, cara.
Engraçado, eu me lembro até hoje, quando vi Guns N' Roses pela primeira vez, foi justamente o clipe do Switch Out of Mine. Eu olhei pra aqui, primeira coisa que me bateu, assim, o Wannabe Aerosmith. Principalmente com o Slash, cara.
Sério?
Total! O Wannabe Aerosmith, tal, cara, hard rock, meio pesadinho. Tudo bem, tinha um pouco mais. Eles tinham um pouco mais aquele aspecto de gangue, né? Quero ser gangue, quero ser mal. Enquanto o Aerosmith é mais festa. Mas eles queriam pagar de malzinho. Mas assim, apareceu o Slash com aquela cabeleira enorme. Cara, era igualzinho o Joey Perry nos anos 70. E o Axl Rose dançando que nem uma lombriga lembrava o Steve Tyler, também dos anos 70. E a banda lá, com aquele aspecto muito hard rock. Aliás, a primeira vez que eu vi o Axl Rose, eu pensei, porra, cara, que mulherzinha feia ainda canta mal pra caralho. Puta que pariu, podia trancar essa dona.
Bom, agora depois que o Ok-Tok falou tudo que estava engasgado a vida inteira sobre Guns N' Roses, com o que nós abrimos nosso bloco, Ok-Tok?
Nós abrimos o bloco com... Cara, é a banda... Volto a falar, é a banda que sempre que tiver anos 80 e tiver oportunidade, eu vou tocar aqui no Máquina do Tempo, porque eu gosto muito de Oingo Boingo, cara. Tocando dessa vez Not My Slave, do disco Boingo.
Boingo.
Peraí. É, vamos explicar esse nome. B-O-I-N-G-O. Boingo. Mas pode falar Boingo de uma vez direto também, que o pessoal aceita. Cara, assim como o Kick do Inexus, esse disco também foi o disco que apresentou o Oingo Boingo, quer dizer, apresentou formalmente o Oingo Boingo ao Brasil, quando tocou incessantemente We Close Your Eyes. Lembra de We Close Your Eyes?
Claro!
Pois é, é desse disco aqui também, cara. Que é um dos melhores aqui da banda, junto com o Dead Man's Party. Tem uns sonzinhos muito legais, como essa aqui, Not My Slave.
Essa Not My Slave é muito boa, né?
Muito cara? Boa, cara.
E ela não fez tanto sucesso, né?
Ela não fez tanto sucesso aqui, porque ela fez muito sucesso lá fora. Olha aí o passado negro do Oingo Boingo. Essa música, ela faz parte da abertura, fazia parte nos anos 80, da abertura de Beverly Hills 90210, vulgo Barrados no Baile.
Que absurdo, rapaz! Que música merda! Que musiquinha de quinta, Ok-Tok, que você trouxe pra gente!
É uma situação inversa nisso aí lá fora. Normalmente, o pessoal, as séries, etc., escolhem uma música que depois estouram. Essa música estourou tanto que o pessoal lá fora trocou a música. Quando veio a temporada do ano de 87 da série, o pessoal trocou a música tema anterior e botou essa. Porque os fãs pediam o Oingo Boingo.
Que problema, cara.
Mais uma vez, a relação do Igor Boinco com cinema, televisão, etc, né, cara? Os caras, desde Forbidden Zone, que eu já contei essa história aqui, tinha um filminho qualquer que botava escola, adolescente, não sei o quê. A galera castigava o Igor Boinco na trilha sonora quando não botava a própria banda tocando num show, né?
Eu tô digerindo ainda.
Você tá se sentindo mal por ter gostado de uma música que tocou no Barra
é
de
Praia? Pra ser sincero, isso é importante pra esse programa? Sim. Se eu soubesse, cara... Eu nunca tinha gostado dessa música, cara. Cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu assisti um único episódio de Barrados no Baile, em que tinha um carinha lá com o cabelo cacheado, que tava... Assim, eu nunca esqueci disso. O cara tava com o cabelinho cacheadinho dele lá, tal, feio pra caramba, reclamando da vida. Eu tô duro, eu tô sem dinheiro, a minha vida é muito ruim, meu pai isso e aquilo, meu irmão tá envolvido com isso e aquilo. Mó dramalhão. E o tempo todo ele falando que tá sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. Aí ele se despede da menininha, bate a porta da casa, entra num Porsche conversível e vai embora. Aí eu falei, o cara tá sem dinheiro. Desliga a TV, porque na época não tinha zap, né? Desliga a TV e vou fazer outra coisa, andar de skate, já era.
Cara. Agora ficou com uma crise de identidade.
Fiquei, cara, fiquei.
Não, fica tranquilo, a música não tocou aqui no Brasil,
ufa, não. Ufa. Não, mas eu conheci essa música do álbum,
pois
eu gostava.
Não, a música é ótima, cara. O álbum todo do Oingo Boingo é muito bom. Bom, eu sou suspeito pra dizer, porque eu curti muito. Eu fui no show do Oingo Boingo no Clube do Flamengo. Caraca, foi um dos melhores shows da minha vida. Crianças, se vocês não conhecem Oingo Boingo, volta a recomendar, tá aqui essa música. Eu tenho certeza que antes de saber que essa música tocou no baile lá fora, vocês dançaram muito ao som dela. Então vai atrás, corre. Conheçam mais Oingo Boingo, cara. Danny Elfman é mais do que fazer a trilha sonora dos Simpsons. Que já é coisa boa, galera.
Danny Elfman é um gênio, ponto. Mas essa notícia que você me deu, ó, que me deixou com uma certa tendência suicida.
Essa, cara, com certeza tá na lista, sim. Possivelmente uma das piores pontes que você já fez aqui no Máquina do Tempo pra chamar o próximo bloco. Não vamos perder a tentativa e vamos chamar Suicidal Tendencies com War Inside My Head na Máquina do Tempo. We'll be right back.
you call it butthead? Butthead.
show. Oh.
Vocês conheceram o mundo do futuro aos olhos de Halloween, cara, com Future World, do disco Keeper of the Seven Keys, parte 1, que, ao lado da parte 2, é o disco mais lembrado da banda, sem sombra de dúvida. E é um marco histórico na vida do heavy metal.
Por que um marco histórico na vida do heavy metal?
O álbum anterior, quando o Halloween apareceu com o álbum anterior, o Walls of Jericho, quem cantava era o guitarrista, o Kai Hansen, que era o líder da banda, principal compositor, etc. E ele também cantava. O problema é que, na turnê do Walls of Jericho, ele ficou sobrecarregado, né? O cara era o principal solista da banda, era o cantor, tomava conta de tudo, enfim, ficou sobrecarregado pra caramba no palco. Ele disse, não, cara, depois dessa turnê, próximo disco do Halloween, Halloween vai ter um vocalista à parte. Halloween vai ter um vocalista separado, porque eu não vou conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo, vou ficar só na guitarra agora. E aí a banda começou a fazer testes pra vocal e encontrou... Nessa época, em 1986, né, quando o cara entrou, um moleque de 18 anos. Tinha nem barba na cara ainda, o tal do Michael Kiske, cara. Quando ele entrou na banda e gravou o Keepers of the Seven Keys, parte 1 e 2, numa tacada só. A banda ia lançar esse disco como se fosse um álbum duplo. Mas aí a gravadora... Não, peraí, vamos vender mais... Vamos ganhar mais dinheiro em cima, vamos vender só um primeiro. Ano que vem a gente lança esse segundo CD aqui como uma parte 2. Toparam? Cara, foi só lançar esse disco aqui, o mundo, a comunidade heavy metal, a comunidade metaleira pirou, assim, se apaixonou pelo Halloween, assim, quase tanto quanto a galera se apaixona por Iron Maiden.
Tô sem exagero.
Não é exagero. Não é, sabe por que eu vou te dizer que não é exagero? Porque Michael Kiske foi considerado logo aqui, e é até hoje, ao lado do Bruce Dickinson e ao lado do Rob Halford, um dos maiores cantores de heavy metal todos os tempos.
Cara, óbvio, a maior influência dele é o Bruce Dickinson.
A maior influência nesse disco aqui era o Bruce Dickinson. A maior influência do Halloween, obviamente, era Iron Maiden, como a gente acabou de ouvir. Mas os caras conquistaram com o tempo. Esse aqui foi o segundo disco dos caras. E com o tempo os caras foram adquirindo uma sonoridade própria. Agora, pô, a voz do cara era muito mais fina do que a do Bruce Dickinson, cara. Dizer que o Bruce Dickinson tem voz fina chamou o cara de viado, porra.
Cara, eu ainda assim...
Você,
cara,
não gosta de Halloween, você não gosta desse metal.
Não, eu não desgosto de Halloween, assim, se estiver tocando não me incomoda, mas nada me atrai no Halloween, porque, cara, pra mim, eles são um Iron Maiden cover com composições próprias.
Ah, tu é um chato.
E às vezes uma guitarra mais rápida. Cara, é sério, eu aceito o Iron Maiden fazendo a mesma coisa há 20 anos. Eu não aceito outras pessoas fazendo a mesma coisa.
A gente já falou aqui, tem certas bandas que realmente não tem o direito de mudar. Iron Maiden, Motorhead, quando Ramones estava na ativa, né, AC/DC, eles não têm o direito de mudar. Mas o Halloween mudou, cara, esse disco aqui, como eu disse, foi o segundo. Pô, os caras mudaram muito de lá pra cá.
Mas o vocal ainda lembra muito, e é um vocal muito presente, que passa por cima até das guitarras rápidas do Halloween.
Mas o vocal nem é mais o mesmo.
Eu tô falando do Michael Kiske.
Ah, tá, do Michael Kiske. Ok, faz Michael Kiske. É. Beleza.
O resto eu sinceramente não conheço, pra poder falar.
Desculpa, assim, pode ser que você não goste, mas realmente, assim, eu também, por exemplo, não gosto muito de Judas. Judas Priest, mas cara, Bridges Steel está fácil também com um dos maiores discos de metal de todos os tempos.
Sim, sim.
Assim como o Keepers of the Seven Keys também
aí
está.
Aí que a gente discute. Mas tudo bem, é gosto.
Não é gosto, isso é fato. Então isso, tá. infelizmente, o fato dele estar aqui entre os grandes discos aqui, ele é facilmente, não sou eu que falo isso, tá? Fãs aí no mundo inteiro, ele é facilmente, assim, colocado no altar ali ao lado do The Number of the Beast, cara.
Toque, cara, não faz uma coisa dessas, toque.
Não sou eu, cara, já volta a falar, não sou eu. Odeia
a mensagem. Quem? Dá nome, que vou começar a mandar spam pra eles.
Odeia a mensagem, não odeio o mensageiro.
Vou mandar uma conta do Second Life pra eles. Vou escrevê-los na newsletter do Los Hermanos.
Eu vou te passar uma lista dos fóruns depois aí de rock que você vai... Você vai ver quem fala isso. Aí você vai correr atrás. É muita coisa pra você mandar.
Cambada do cacete, rapaz. E antes dos covers dos 31 de outubro, nós ouvimos...
Mimizero!
Nós ouvimos The Lang, do Dinosaur Jr., do álbum You Are Living All Over Me. Segundo álbum da banda. Cara, eu não conhecia Dinosaur Jr. Eu acho que é uma banda que ficou muito escondida no underground e não fez tanto sucesso, principalmente aqui no Brasil, ainda mais na década de 80, em que praticamente a gente só recebia o que fazia sucesso, né? Era muito difícil encontrar material paralelo. Você tinha que garimpar muito nas lojas e tal. E eu não conhecia Dinosaur Jr. Eu conheci por causa... Bom, eu vou falar isso mais à frente, eu falo... Num outro programa eu falo sobre como eu conheci Dinosaur Jr. Mas eu gostei do que eu ouvi. E aí eu comecei a estudar sobre a banda, porque aquilo que me interessa eu vou estudando e tal. E a banda tem uma peculiaridade que eu achei muito divertida, cara. A banda tem dois ou três rompimentos. Eles já brigaram, tipo, a banda acabou três vezes. Este, por exemplo, foi o penúltimo álbum antes da primeira separação, que foi antes do álbum seguinte, que foi após o álbum seguinte, que é o Bug. E o Bug já foi feito no meio do caos, assim, né? Este, então, já foi feito, assim, em diversas brigas rolando, mas ainda não era o caos.
Nossa senhora.
Já tava pancada comendo solto. E era só um power trio, tá, cara? É o Jay Masses na guitarra, percussão e voz, né? O Lou Barlow no baixo e na voz. E o Murphy na bateria. Eles brigaram depois do Bug. Aí depois eles retornam em 91. Aí eles se separam em 97. Certo. Aí depois eles retornam em 2005.
Okay. Minha nossa, separaram de novo com
a... Cara, aí vem a pergunta: por quanto tempo mais eles vão ficar juntos? E cara, assim, eles brigam tanto. Que o nome da banda era pra ser Dinosaur. Mas teve uma briga jurídica que fez eles chamarem de Dinosaur Jr.
Uma briga jurídica entre
não,
eles.
Não. Aí foi, eu acho que a primeira briga externa.
Meu Deus do céu, como se não bastasse ter gente brigando entre eles, ter gente no fórum metendo a colher.
Exatamente. Cara, e pra você ter uma ideia como eles brigam, cara. O título desse álbum vem de uma briga deles, que é o título You Are Living All Over Me, vem de um berro que o Lou Barlow, né, o baixista e vocal, mandou durante uma turnê pros outros, sabe? Esse tipo, ah, vocês todos estão vivendo em cima de mim, não sei o quê.
Ai, meu Deus do céu. Tudo bando de mimizeiro, puta que pariu. Por isso que tu gosta desses caras.
Você guardou recalque só porque eu falei mal daqueles covers, cara.
Eu não, cara. Tu que ficou de recalquezinho falando...
Mas o assunto já mudou, cara. Por que você trouxe isso à tona, cara?
Porque eles são uns mimizeiros igual você, porra.
Bom, o resultado é, o disco é bom, mesmo durante essa brigaiada toda. A Rolling Stone já separou esse disco como um dos que tem que ser ouvidos antes de morrer. E o disco é muito legal mesmo, cara. Vale a pena ouvir, vale a pena conhecer.
Então, crianças, corram atrás de Dinosaur Jr., que deveria ser Dinosaur.
Mas teve briga.
Antes que ele se separe de
Vai
novo.
Vai logo antes que acabe.
Ou a banda, ou o mundo. Mas tudo bem, se o mundo acabar, vocês vão ficar bem. Cara, e antes disso, nós tocamos outra banda que eu queria muito. Eu estava esperando a oportunidade de tocar aqui. Pô, no Máquina do Tempo.
É isso é
aqui
bom.
A gente concorda que é bom. Suicidal Tendencies marcando presença no Máquina do Tempo com War Inside My Head, cara. Do disco Join the Army, o segundo dos caras e o primeiro com uma formação matadora.
Qual é a formação matadora?
Cara, essa formação matadora começa com o próprio Mike Moore, vocal da banda e o único que restou da formação original, porque o disco do o primeiro disco do Suicidal foi lançado 4 anos antes, cara. Levou tanto tempo assim pra lançar o segundo, porque os caras brigaram pra cacete. Aliás, o primeiro disco do Suicidal é punk até os ossos.
É verdade, é verdade. O primeiro álbum do Suicidal é...
É porrada na cara. Cara, o disco tem 30 minutos contadinho no relógio. Menos que isso, aliás, 20 minutos.
Ele é tenso, né?
Ele é tenso, ele é porrada pra todos os lados, cara. E o Mike Moore, ele queria pegar uma direção diferente. Ele queria fazer uma coisa mais elaborada. Ele queria botar uma mistura de heavy metal com punk, com skate, sabe? Com até um pouco de rap também, mas uma coisa mais tensa, nada de hip hop. E os outros membros da banda não queriam continuar aquele pancão tosco, baixo de 2 cordas, guitarra de 3 e olha lá. Então foram 4 anos aí de porrada, de discussão, até que todo mundo saiu e o Mike Moore ficou livre pra fazer o que ele quisesse. Aí, meu amigo, aí ele chamou o guitarrista Rock George, filho da puta que toca pra cacete, cara. A partir desse disco do John Deere, a gente percebe isso. O baterista, o RJ Carreiras também. Só faltava o Robert Trujillo, que só vai entrar alguns anos depois.
Que foi o último membro, né?
Foi o último membro a entrar, antes do Suicidal acabar pela primeira vez.
Outros brigões.
Sente o naipe, como que Mike Moore se cercou, né, cara? Além dele contar com, porra, putas músicos, fazer uma mistura de rock pesado, que daria origem ao chamado skate rock da Califórnia, quem que ele me chama pra produzir esse
Brian disco? Eno.
Não. Ah. Cara, ninguém menos que o mestre, o inigualável Les Claypool do Brian.
Olha só, cara, muito bom,
cara. Por isso que esse disco é uma doideira só.
Muito bom.
A All Inside My Head, esse aqui a gente ouviu agora, cara, é um dos grandes hits do disco, que é considerado, como eu disse, é considerado a pedra fundamental do chamado skate rock. Ao lado de outras bandas como Agnostic Front, como DRI, que, cara, tomaram conta da Califórnia. A Califórnia só queria saber de skate
surf. Se vocês não conhecem Suicidal, vão atrás, que é bom pra cacete.
Bom pra cacete. Qualquer fase do Suicidal é boa pra caramba, cara. Eles têm umas fases muito distintas e todas elas valem a pena pra caraca.
E é isso, galera. Depois de ouvir Suicidal Tendencies e tudo isso de 1987, nós vamos deixá-los e agradecemos a sua participação através do e-mail podcast@maquinadotempo.blog.br. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora, meus amigos.
É, galera, muito obrigado por ter ouvido aí as músicas, por ter ouvido nossos comentários, por ter ouvido as brigas e discussões. E se você quer meter colher nessa briga aqui, cara, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br. O que é que você gostou, o que é que você não gostou, se você gostou do comentário da gente, se você quer dar porrada na gente porque a gente falou mal de alguma coisa.
Porque o Octoque falou mal do Guns, ou porque eu falei mal do Halloween. Motivo a gente deu. E agora, meus amigos, nós vamos deixá-los ouvindo o progressivaço de Marillion com Hotel Hobbies, do álbum Clutching at Straws, o álbum que Fish considera o melhor trabalho com Marillion, na Máquina do Tempo. Short straw, two kids bound.
the sunlight.